Quero compartilhar com você, no nome de Jesus, uma palavra que tem queimado meu coração já pelo menos 3 semanas ou quatro, desde aquele encontro de jovens lá no Rio de Janeiro. Quantos participaram aqui? Quantos fizeram aquela aventura de viajar no Rio de Janeiro? Muito, muito bom, foi muito bom ter vocês ali naquele tempo, aquela turma grande, abençoada. Desde aquele tempo lá, do encontro de solteiros, de jovens, que Deus colocou uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com você hoje. Evangelho de Mateus, logo no início, quando Jesus é batizado no Evangelho de Mateus, no final do capítulo 3 ali, do Evangelho de Mateus. E o Senhor, ele. Quero te convidar a assistir esse batismo aí. Vamos ver esse batismo como foi. No final do capítulo 3, do verso 13, 14, 15, verso 13 a 17, mas a gente pode entrar aí, eu quero entrar aí do 3, do capítulo 3 para o capítulo 4 com você. Quantos encontraram aí? Está ali, né? Tem a cola ali, né? O pessoal que não traz Bíblia tem cola. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me compraz, me agrado, tenho prazer nele. E o capítulo 4 é a sequência desse episódio, desse momento. A seguir, ou seja, logo após o batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vocês conhecem a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo e, mais uma vez, fez o mesmo questionamento: Se és filho de Deus, atira-te abaixo. E Jesus também respondeu a ele segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. É curioso que, no momento Jesus está sendo batizado, os céus foram abertos, o próprio Pai dá testemunho do Filho, diz: Esse é meu filho amado, tenho prazer nele. O próprio Pai diz isso, o céu abriu, algo sobrenatural aconteceu ali naquele dia, né? No dia do batismo de Jesus. E eu creio que é quase impossível que o diabo não tenha ouvido a voz de Deus, dizendo que Jesus era filho dele. Mas, curiosamente, quando Jesus vai ao deserto, Satanás, então, ele começa a questionar essa paternidade. Ele questiona: se você é realmente filho de Deus, prova que você é filho de Deus. Dá prova. E ele é insistente, né? E o mais curioso de tudo isso aí é que, se você pegar a tua Bíblia, é que eu estou cobrindo aqui o projetor. Se você pegar a tua Bíblia e for até Mateus 8, no versículo 29, quando Jesus expele demônios de um homem que está muito endemoniado, muito sobrecarregado de demônio, né? Esses demônios, eles tiveram uma comunicação com Jesus, esses demônios, né? Eles fazem um questionamento também a Jesus, né? Eles dizem assim: E eis que gritaram, do capítulo 8 de Mateus 29, Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, ou esses demônios aprenderam após o deserto de Jesus, de fato, foram convencidos que Jesus era filho de Deus, ou eles sempre souberam que Jesus era filho de Deus, nunca tiveram nenhuma dúvida sobre a filiação de Jesus. Na verdade, sempre tiveram certeza. Eu creio até que isso acontece hoje conosco. O diabo, ele não tem nenhuma dúvida sobre a nossa paternidade, de quem somos. Ele não tem dúvida. Mas a maioria de nós tem. Nós temos dúvida. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas são órfãos de pais vivos. Eu fui um órfão de pai vivo por muito tempo. Eu conheci meu pai aos 39 anos, já contei isso aqui numa ocasião para vocês. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas não desenvolvem um bom relacionamento com seus pais. Né? Não desenvolvem. Tem gente que realmente é órfão, perdeu o pai muito cedo, ou perdeu a mãe muito cedo, mas outros, mesmo com seus pais vivos ali, nunca desenvolveram um bom relacionamento. Na verdade, é muito difícil, é muito raro você encontrar um homem que tem uma história bonita com seu pai. É muito raro. É raro. Parece que todo mundo tem um problema com o pai. Tem uma história ruim para contar com o pai. Mesmo quando são pais cristãos, evangélicos, né? Quando a gente sai para evangelizar aí no carnaval, né? Quando a gente sai das paredes, como cantou o nosso irmão aqui, quando a gente sai das paredes e vai para a rua proclamar Jesus assim cara a cara, se você sair numa época de carnaval, você encontra muito cristão evangélico desviado. E a maioria tem uma história ruim com o pai que é pastor, com o pai que é presbítero, com o pai que é diácono, um negócio muito curioso, né? Se a profecia, se uma das maiores profecias bíblicas foi que quando viesse a unção de Elias, a unção profética, né, que veio na pessoa de João Batista, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, você imagina então que a grande ação do mundo espiritual das trevas é fazer justamente o contrário, é separar os corações dos pais, dos filhos, né, de colocar uma barreira, um obstáculo. Daí, tudo que você vê no mundo, de uma certa forma, até às vezes muito visível e direta, é para separar os corações. Né? Separar. Parece que ninguém anima a reconciliação e a conversão dos corações, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque no momento do relacionamento pai-filho, parece que há uma queda de braço mesmo. Né? Principalmente quando o filho começa a desrespeitar o pai se opõe também, aí começa aquele atrito, aquela coisa ferrenha. Aí eu estou falando pais e filhos, não estou me referindo só a homem e mulher, homem e menino, né? Rapaz, eu estou falando também mães com suas filhas, estou falando os pais, de uma maneira geral, com seus filhos. Né? Muitas filhas têm o coração fechado mesmo para suas mães, e assim também tem mães que têm o coração fechado para as filhas, fala às vezes, trata assim com uma frieza, é um negócio impressionante, ciúme, sabe? Tem mãe que tem ciúme da filha com o pai, tem filha que tem bloqueio com a mãe, é mais íntima do próprio pai do que da mãe, tem um bloqueio com a mãe, é um negócio estranhíssimo, mas isso é muito comum, não é normal, mas é muito comum. E na questão da paternidade, alguém pode pensar, mas por que o diabo estava tão interessado na paternidade de Jesus? Por que ele queria quebrar isso? Porque paternidade hoje talvez ela não seja compreendida na dimensão que era naquele momento. Só para você ter noção da coisa, você só sabe quem é Davi, se você for identificado pelo pai dele. Se a escritura fala de Davi e não falar que ele é filho de Jessé, você não sabe que Davi é. É Davi, filho de Jessé. Para você saber que é o Davi, rei Davi, você tem que ter essa nota. Davi, filho de Jessé. Foi esse testemunho que Deus deu de Davi. Achei Davi, filho de Jessé. Saul é filho de Quis. Josué, filho de Num. É filho de Num. Num, não é ninguém, não é Num, vai dele. Eles não tinham sobrenome, não é assim, fulano de tal. Era fulano, filho de Beltrano. Era assim que eles eram identificados pelos seus pais. E se não tivesse pai? Eles eram considerados bastardos. Bastardos, filhos sem pai. Eu, na minha identidade, eu não carrego o nome do meu pai. Eu seria considerado um filho bastardo, um homem sem filho, sem paternidade. Um homem sem pai era um homem sem identidade. Um homem sem pai, ele não tem identidade. Ele perde imediatamente a identidade dele, porque a identidade dele estava intimamente ligada à paternidade dele. Né? Barjona, Bartimeu, Barnabé, o filho, né? Filho de Jonas, filho de Timeu. É, se você não tem pai, visão bem bíblica, você não tem identidade. Você é uma pessoa sem história. Entende? É, tem gente que quando começa a ler a Bíblia não gosta muito de ver as genealogias lá da Bíblia, ah, que é filho de Fulano, que é Beltrano, que é filho de Ciclano, tem, ah, eu pulo, canso, não aguento. Mas isso aí é a história de cada um. Você é identificado ali. Se não está ali na árvore, ali, não tem história. Se está ali, tem história. Você sabe quem é a pessoa, você identifica. Né? Quando você vê uma pessoa sem identidade, normalmente esse vínculo de paternidade foi quebrado em sua vida. E agora eu estou falando de identidade espiritual mesmo. Identidade. Tem gente que você anda, se relaciona e você percebe que a pessoa não tem uma identidade. Ela não tem uma marca, ela não é autêntica, ela não é ela, ela está perdida. E na maioria das vezes você vai ver, não tem nenhuma paternidade sobre ela. Paternidade, segundo as escrituras, existe a paternidade divina, né? Deus tem os seus filhos, e a maior identidade de um cristão é ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Essa é a tua identidade como cristão. Eu disse outro dia para meu filho, filho, você pode perder tudo, mas nunca perca a sua filiação. Você tem um pai, teu pai é Deus, não é Franco, não é Deus. Eu disse para ele por quê? Porque eu lembrava do filho pródigo, que saiu de casa e perdeu tudo. Perdeu até a dignidade de ser filho. Mas ele nunca se esqueceu que tinha um pai. Porque ele, no auge do desespero, no profundo do abismo, ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele sabia que tinha um pai. Ele disse, filho, guarda isso no teu coração, porque isso pode ser um tesouro na tua vida. Porque enquanto você souber que você tem um pai, você fala, eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho um lugar para ir. Eu tenho um pai. Posso até não ser digno de ser chamado filho, mas que eu tenho um pai, tenho. E se eu tenho um pai, eu tenho um lugar para voltar. Né? Eu estava falando desse tesouro que é ter um pai. Né? E quando você tem um pai, você tem identidade. Mas não só a identidade. Né? Pai não comunica a sua identidade. Pai comunica amor. Amor ao filho. E esse amor se expressa de muitas formas. O amor ele se expressa através da disciplina. Né? Porque a Bíblia diz que Deus repreende e disciplina a todos quanto ama. O amor. Eu sei que é muito complicado isso para alguns, achar que quando está sendo disciplinado, é o contrário, hoje funciona assim. Quando alguém te corrige, parece que essa pessoa não te ama. É estranho isso, né? Você vê que a paternidade é uma coisa tão destruída na vida do homem, tão destruída, que se alguém ousadamente se aproxima de você e tenta tocar a tua vida e te corrigir, você se sente diminuído, menosprezado, rejeitado. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Eu, quando me converti, que Deus começou a restaurar a minha vida, eu lembro de um episódio muito interessante com meu pai. Meu pai, porque eu conheci meu pai aos 39 anos de idade. E Deus fez uma obra, Deus reconciliou a minha vida com meu pai, minha família e tal. E eu lembro que numa das viagens que eu fiz à Vila Velha, meu pai olhou para mim e falou assim, você está gordo. Eu falei, é? Ele é, meu filho, você precisa emagrecer, você está gordo, cuidado. Tua saúde e tal. Aí eu voltei a viagem toda pensando numa forma de emagrecer. Eu nunca tive pai na minha vida que me orientasse, que me dirigisse, que me corrigisse. E vim orando o caminho todo. Eu falei, como é que eu vou fazer para emagrecer? Eu lembro que Deus começou a me dar a direção. Foi muito gostoso. Deus falou assim, começa cortando o refrigerante. Falei, para de beber refrigerante. Aí eu perdi, eu estava com 86 quilos. Estava gordo mesmo. Tinha uma foto sentada assim que alguém falou assim, parece o Buda, Franco. É o Buda, Franco. Foto do Buda, você lembra da foto do Buda? A turma não é mole não, levou pro Chile, fizeram montagem com o Buda, não estava nos canetas. Por isso que eu não gosto de tirar foto, né? O pessoal Photoshop inventa qualquer coisa, né? Mas eu nunca tive um pai que me falasse assim tão diretamente, e foi tão gostoso falar, ouvir meu pai me corrigindo. Eu percebi que correção é um ato de amor. Quando alguém se preocupa com você, diz, está errado, está fora. Né? O discipulador de Sandro, lá, o Luiz Amadim, que tive também o privilégio de discipular por alguns anos, A Madin disse que sentia. Ele ficava triste quando os garotos das amizades dele, tempo de infância, lá de adolescente, chegava contando para ele que levou um puxão de orelha do pai. Pô, meu pai puxou minha orelha. Ele ficava profundamente triste porque não tinha ninguém para puxar a orelha dele em casa. Interessante isso, né? Está comunicado isso dentro do espírito da pessoa. O pai comunica amor quando ele comunica correção, disciplina, cuidado, cuidado. E o homem está tão sem paternidade, tão longe da paternidade, que hoje, quando você tenta se aproximar de alguém, tocar e corrigir e se preocupar com a vida da pessoa, muitas vezes a pessoa toma aquilo como uma coisa ofensiva, ruim, difícil. Mas o pai é modelo. O pai, ele comunica para você o trabalho dele, a proteção, o amparo. O amor dele se manifesta toda vez que ele te protege, toda vez que ele é modelo, toda vez que ele te corrige. Isso é o amor do pai sendo comunicado, né? Toda vez que ele te forma, né? Te forma, toda vez que ele te sustenta, toda vez que ele te ampara, isso é a maneira do pai amar o filho. Não sei se vocês me entendem isso. E o pai comunica esse amor, comunica identidade, comunica a herança dele, né? A herança. Um pai comunica para o filho a semelhança dele. Diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, sua. Assim que Adão peca e começa a gerar filho, diz que Adão gerou filho a sua própria imagem, sua. Porque os pais, eles comunicam semelhança para o filho. É muito comum, e aí você não deve estranhar, que um pai seja parecido com o filho. Né? É normal, né? Natural. Né? Parece que o pai é dessa. Né? E na igreja, quando você vê os pais espirituais influenciando filhos espirituais? Tem gente que fica assim, pô, tá imitando fulano, tá a cara dele. Não, amado, não se assusta, aquilo é normal. É normal. Eu ouvi dizer que tem um pregador que tem um defeito na mão. Eu não sei se o cara não tem um dedo ou se tem uma mão torta, ou seja, a mão paralisada. E os discípulos dele pregam igual a ele. Não tem o mesmo defeito físico, entendeu? Mas reproduzem. Alguém pode achar isso uma bobeira, mas é natural, gente. O filho copia o pai, é natural, isso é muito natural. Ele comunica a semelhança mesmo. Toda vez que você começar a admirar alguém, você naturalmente começa a imitar aquela pessoa sem perceber. É quase inconsciente o negócio. Ninguém fica no espelho ensaiando, deixa eu ver como é que meu pai prega. Ninguém fica ensaiando isso, né? Deixa eu ver como é que fulano fala, eu vou falar igual a ele. Não, é natural, ele fica tão ligado, tão preso. Ele fica tão realmente relacionado com aquela paternidade que ele acaba imitando sem perceber. É uma coisa imperceptível. E ele comunica, então, semelhança e comunica também obra. Obra. É natural, hoje não. Hoje não é tão natural. É natural que o filho faça o trabalho do pai. É muito natural. Os pais até procuram que os filhos façam. É claro que o mundo está desligado disso tudo, mas o que eu estou falando aqui é a verdade bíblica. Os filhos, eles davam continuidade ao trabalho dos pais. Dois dos apóstolos que Jesus chamou, quando ele chamou, estavam com seu pai consertando a rede. Então, o pai era pescador, o filho era pescador, né? era muito normal isso. O filho. Quando Jesus falou para os fariseus que eles eram filhos do diabo, se lembram disso? Falou, vocês são filhos do diabo. Qual foi o argumento que Jesus usou para dizer que eles eram filhos do diabo? Quem se lembra? O que foi? Porque vocês fazem as obras do vosso pai. O teu pai é mentiroso e vocês fazem igual ao teu pai. O pai de vocês é mentiroso, mente, porque ele é o pai da mentira, e vocês mentem igual o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. Porque estavam dizendo que era um filho de Abraão, estavam dizendo que era filho de Deus. Jesus falou assim, quem é filho de Deus? Nada. Vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, igual o pai de vocês. O pai de vocês é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. E aí Jesus vem falando. Jesus fala assim, claro que se, né, se a gente fala isso hoje, muita gente se ofende. Ai, meu Deus, que palavra. Mas Jesus fala isso com muita tranquilidade, né? Ele era muito direto, né? Ele falou, teu pai é o diabo. Por quê? Porque você faz a mesma obra que ele. É assim que ele identifica os fariseus, né? Como filho do diabo, por causa da obra. Então, a comunicação, você fazer a mesma coisa que teu pai, identifica, entendeu? Revela a tua paternidade, né? Jesus falou assim, aquele que me enviou está comigo, né? Não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas o que Jesus fazia de fato? Ele falou, a minha comida é o quê? E a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Ele falou, meu pai trabalha, eu trabalho, então é muito normal que o filho faça a obra do Pai. Quantos entendem assim? Amém. Isso foi um pouco do que eu falei lá, um pouquinho do que eu falei no encontro. Mas eu tenho uma pergunta que me brotou na volta da minha viagem ao Chile, que eu saí daquele encontro e fui ao Chile para uma consulta que eles chamam de consulta apostólica. É a pergunta que eu gostaria de fazer a você hoje. Por que, um dia eu acordei, né, de manhã, inspirado com essa pergunta, para eu escrever sobre esse assunto, mas não consegui terminar de escrever, mas eu fiz a pergunta. Por que é tão difícil aceitar o chamado para a paternidade espiritual? Por que é tão difícil? Eu ouvi um irmão, um pastor amigo, dizer que o dia que ele soube que a mulher dele estava grávida, ele ficou desesperado. Falou, ah, meu Deus. Era um misto de alegria com desespero. Misto de alegria. Imagina, dá a notícia. Tua mulher está grávida. Não sabia se eu me alegrava ou se eu chorava. Porque eu estava com medo de ser pai. Ele dizia que tinha pavor de ser pai. Não sabia como é que é esse negócio. Como vai ser isso? E a paternidade é realmente um desafio. Eu sei por quê. Porque eu olho para a igreja. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu me converti jovem e comecei a pastorear muito jovem. E é uma dificuldade muito grande as pessoas aceitarem o chamado de Deus para cuidar de outras pessoas, para assumir paternidade realmente. Tão difícil. Meu Deus, por que é tão difícil? O comum das igrejas, não o normal, o comum... é você ter uma igreja de filhos, um monte de bebê grande. Às vezes bebê velho, já viu bebê velho? 11 anos chupando chupeta, mamando escondido, né? Porque mama escondido, quando está com 11 anos, mãe... a mãe disfarça, sai de perto dos colegas, né? Aí vai lá e tá aquele madeirão enorme. Ele... um dia eu entrei no lugar e flagrei um menino que só Jesus, meu irmão, quase do meu tamanho já. Mal no madeirão. A mãe dele, não, pobrezinho, é ele. Tá. Isso é engraçado, isso parece que na vida da igreja é assim também. Eu quando vejo escritores dizendo assim, vocês têm necessidade de leite. Imagina Paulo escrevendo isso, vocês têm necessidade. Eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês, de novo, vocês precisam de leitinho. O autor aos Hebreus, pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, mas ainda necessita de leite? Porque são meninos? Então, parece que essa orfandade, essa coisa, porque isso é uma coisa complexa, é assim, falta, tem muitos filhos, mas faltam os pais. Então, se está faltando pai e tem muito filho, logo tem muita gente órfã no meio da igreja. Então, não tem só gente órfã no mundo, tem gente órfã também na igreja. Então, você tem um mundo de órfãos, onde o diabo quer que as pessoas sejam órfãos mesmo, porque se são órfãos, não tem identidade, não tem obra, não tem semelhança, não tem herança, não tem nada. Está todo quebrado, desorientado, a gente desorientada. Aí o cara vem para a igreja, continua órfão e continua sem semelhança, sem obra, sem identidade, fica órfão, fica um meninão grande assim. Uma coisa muito esquisita, estranha, e que às vezes a gente dá vontade de falar como... Paulo falou, puxa, já era tempo de ser mestre, por que que não reage? Porque a gente sabe que o grande momento de mudança é quando o filho aceita ser pai. É quando ele diz assim, chega! Por que que é tão difícil aceitar? Eu queria dar algumas respostas aqui, você me suporta ou não? Suporta? Primeira coisa que eu consegui escrever foi o seguinte... 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. E quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Acho que a primeira, não sei se é o primeiro, não sei se é uma ordem, mas uma das respostas eu sei que é essa. Nós precisamos desistir das coisas próprias de menino. Desistência é uma escolha. E não é fácil desistir de ser menino. Porque menino é tudo mais fácil. Menino cobra. Menino, o filho come o bombom melhor da caixa. Ele pode até saber que o pai gosta muito, a mãe gosta muito, ele vai e pega assim, na careta e come. Come o... Quando o casal está sem filho, está ali os dois disputando bombom, eu gosto desse, não gosto desse. Aí chega o filho, pum. E os dois ficam lá, um olhando para o outro, ele come. Filho tem essa primazia da nossa vida. Ele não tem responsabilidade de abrir mão. Ele pode ser egocêntrico, num certo sentido assim. O egocentrismo dele, às vezes, é alimentado. Meu nenenzinho, meu filho, vai sendo alimentado. Então, é muito legal cobrar as pessoas atenção, cobrar amor, cobrar visita. Não foi lá em casa. Muito fácil cobrar e muito mais fácil, muito mais legal cobrar. É muito ruim ser cobrado. É muito ruim ser exigido. É muito ruim quando as pessoas esperam de você solução, resposta. Tem gente que desespera só de pensar que alguém pode olhar para ele e cobrar dele alguma coisa. Né? Então, desistir das coisas de menino não é uma coisa fácil. Porque a gente avalia tudo que o menino tem, que é próprio de menino, né? E pensa, pô, vou ter que abrir mão de tudo isso. E aí, dá um passo, escolha. É dizer assim, eu vou escolher ser o quê? Modelo. Minha filha não precisa ser modelo. Pai precisa. Filho se dá o direito de pedir herança, me dá minha herança, ir para a rua e gastar tudo. E o pai tem a obrigação de ser generoso. Gênero. Genealogia. Quando o pai é generoso com o filho, ele está dizendo, reconheço que você é do meu gênero, da minha genealogia, você é parte de mim. Normalmente, os filhos levam tudo do pai, é verdade, eu sei, porque eu já fui filho também, sei como funciona o negócio. Eu tinha o meu emprego, tinha um salário maior que o da minha mãe, eu conseguia gastar meu dinheiro todinho e ainda pedia dinheiro para ela. Aquela cara assim, ela ganhando menos, conseguia guardar para me abençoar ainda. Foi um negócio desse. Então, tem uma hora que você tem que escolher sair dessa condição. E quando você casa e não sai dessa condição, é uma tragédia. Você vê um monte de pai menino, um monte de pai que não quer ser pai, ele quer ser amigo do filho. Não, mas eu gosto, é maneiro, andar contigo é certo. Do teu lado. Bota o manézinho para trás, assim, mesmo dia, vamos lá, garotão. Ele quer ser garotão com o filho, mas a verdade é que ele não entendeu que alguma coisa está errada. Não é errado ser amigo do filho, mas você é pai do teu filho. Você é pai. E tem gente que vai levar isso, é uma luta, é um desespero total. Porque ele sabe que para ser pai tem uma demanda maior. É uma carga maior ser pai. O filho, como eu falei, ele pode ser egocêntrico. O pai não tem direito de ser egocêntrico. Pai egocêntrico parece mais um filho do que pai. O pai concilia as confusões dos filhos. O pai lá do filho pródigo, filho sai, gasta tudo, volta, ele recebe com alegria, Nem questiona o filho. Nem perguntou, onde é que você gastou minha grana? Nem falou isso, nem nada. Deu festa pro garoto. Mas, de repente, chega o filho mais velho lá e o filho mais velho simplesmente também fica fora da festa. Fica com raiva. Esse teu filho, ele não diz assim, esse meu irmão, diz assim, esse teu filho aí pegou teu dinheiro, foi lá fora, gastou tudo com prostituta, agora ele volta aqui, tu dá uma festa para ele, e para mim que tu não dá nada. Esse, para mim, é o terceiro motivo. Por que que é tão difícil ser pai? É difícil ser pai porque nós estamos acostumados com pessoas que não querem ser filhos, que não querem receber abraço, que está cheio de doença, de rejeição, cheio de problema. E é muito difícil tu querer abraçar alguém que a pessoa não quer ser abraçada. Você dá um abraço, tem gente que tu abraça e fala assim, aí tu quer trazer para perto, ele quer estar longe. Ele não quer receber o abraço, ele não é fácil trazer para perto. Por quê? Primeiro, como eu disse, muita gente tem problema com o pai ou com a figura paterna. E aí está desconfiado de tudo que é paternidade, de qualquer pessoa que pode chegar perto e me ajudar, eu já fico desconfiado. E é muito complicado você cuidar de alguém doente que está cheio de rejeição e que se compara. Esse teu filho aí saiu, gastou tudo, e agora eu estou sempre aqui dentro de casa, trabalhando, bonitinho, engraçadinho. Você nunca fez uma festinha para mim. Nunca matou um novilho lá para mim. Nunca fez um churrasquinho para mim. Agora é sem vergonha aí. Então, é muito ruim você ver filhos se comparando. Muito ruim. Quando um filho diz assim, você não me ama, porque se você me amasse, você me trataria como tratou ele. Fulano chega na tua casa, come, bebe, dorme. Eu chego aqui e você nem me serve um café. Ó, comparação. É porque tem discípulo ou filho que é mais entrão mesmo. Que é mais, que desfruta mais que o outro. Ele é mais filho. Ele se sente mais filho, o outro se sente mais servo. Não, tem que trabalhar, tem que cuidar da minha casa. Tá. Meio. A Bíblia conta história de filhos complicada, assim. Contou a história de Abel e Caim logo no começo da história, né? Caim, Abel. Abel era um filho. Né? Ofertou para o Senhor lá a primícia das ovelhas que ele cuidava lá, da gordurinha, primíciazinha, todo feliz. O outro, agricultor, cuidando da terra, né? Ofereceu, não a primícia, mas ofereceu também para o Senhor. E daqui a pouco, um mata o outro por inveja, porque Deus recebe um, não recebe o outro. Mas quantos irmãos você conhece na Bíblia com problema? Esaú e Jacó, o filhinho da mamãe, Jacó, e Esaú, que era o caçador, o cara do mato, o servo. Quem mais? Marta e Maria. Estou falando dos dois. Marta e Maria. Marta era mais serva. Maria era mais, né, íntima, mais filha. E os próprios dois da parábola lá que Jesus conta. Um é mais filho, apesar de tudo, apesar de ser sem vergonha, foi lá fora, gastou tudo. Era mais filhão do papai. O outro era mais servo. Não, eu trabalho, estou aqui o tempo inteiro, estou cuidando da casa e nunca fiz uma festinha para mim. E essas doenças, essas patologias todas, sabe, essas coisas todas do coração que faz a pessoa se sentir rejeitada, se comparando sempre, dificulta, nos desanima na paternidade, porque a gente tem medo. Tem gente que tem medo, ah, meu Deus do céu, é tão ruim. Daqui a pouco os irmãos estão se comparando aqui, que ama mais, ama menos, tão complicado. E sabe o que é engraçado? O pai, ele estimula isso. Estimula não a competição, ele estimula situações onde os corações se revelam. Ó, esse pai do filho pródigo, que é uma coisa curiosa, ele deu uma festa para o filho antes do outro chegar. Que coisa estranha, né? Talvez o outro fale, não, vamos esperar o teu irmão chegar que a gente vai dar uma festa. Não, ele deu antes, de propósito. Ele sabia que aquele filho ia chegar e ia precisar ser também achado, porque também estava perdido. Porque tem gente que está perdida lá fora, mas tem gente que está perdida dentro de casa. Né? Curiosamente, esse texto de Lucas que conta as três parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. É a sequência de parábolas de Lucas 15. É engraçado que a ovelha perdida, a ovelha que foi lá para fora, a dracma foi perdida dentro de casa. E a parábola dos filhos, um foi perdido, um foi, o outro estava perdido dentro de casa. Então tinha dois filhos perdidos, o fora e o dentro de casa. Então muita gente se perde assim, então o pai tem que procurar, o pai tem que conciliar, né? Você se lembra daquela parábola do homem que tinha uma vinha e contratou trabalhadores para a vinha dele? Quem se lembra? E ele contratou e foi chamou logo de manhã, chamou um e tratou um salário com o cara. Eu vou te dar aí R$500 aí para trabalhar o dia inteiro na minha vinha. Um exemplo. Vou te dar um exemplo. Ah, o dia inteiro, ah, que legal. Só que ele saiu meio-dia, encontrou outro camarada e falou, cara, eu vou te dar mais R$500. Aí, se você te dou R$500 para você trabalhar na minha vinha. Ah, legal. E saiu às 4 horas da tarde, encontrou mais gente, falou, cara, tá entardecendo, daqui a pouco eu não entendo. Eu te dou R$500 para ir lá trabalhar. E foi todo mundo trabalhar. Quem se lembra dessa história? Se lembra? Você não acha curioso que aquele homem começa a pagar do último para o primeiro, não? Não é curioso? Ele começa de propósito. Ele fala assim. Mesmo, não, ele começou, pegou o cara das 4 horas da tarde, falou, toma aí, 500 pratas que eu te tratei. Oba, obrigado, valeu. E o cara, então, que chegou 8 horas da manhã, oba, vou me dar bem. Aqui, pagou 500 para ele, vai, quanto vai pagar para mim, né? E ele chama o cara lá do meio-dia, ô, meu irmão, toma aí, 500. E o cara tá esperando o quê? Pô, cheguei às 8 da manhã aqui, tô ralando para caramba, que esse cara chegou às 4. O que ele fez? Deu 500 também. E o cara ficou chateado. Se comparou. Se comparou também. Aí vai se comparar. Mas por quê? Esse cara chegou 6 horas, quase 6 horas, o pessoal já estava baixando, eu aqui ralando igual um pobre coitado, e você não paga não. Quanto foi que eu tratei contigo mesmo? 500. Quanto foi que eu te paguei? 500. Então, meu filho, o que eu tratei, eu paguei. Agora, você quer, você está com problema que eu estou sendo bom com outro? Eu não posso ser bom com... Eu não posso usar o meu dinheiro como eu quero? Eu não posso ser bom com outro? Então, parece que Deus está sempre provocando nossas entranhas. Deus está sempre revelando o que está dentro. Deus cria situações onde os corações dos filhos se manifestam e se comparam. E o doente se compara. A pessoa que não tem certeza do amor do pai, ele sempre está se comparando com o outro, sempre. Recentemente eu vi uma história assim. Recentemente alguém que também se comparou, né? Lá no Rio de Janeiro, uma história assim. A irmã cobrou da outra. Poxa, você visita a fulana mais do que a mim, vai na casa dela. Semana passada você foi 2 vezes na casa dela. Na minha casa, você quase não vai na casa. Sei o quê. As cobranças. Então, isso desestimula o pai. Isso amedronta a gente. A gente não quer lidar com gente doente, nesse nível. Gente que desconfia do nosso amor. E daí, o desafio para aceitar o chamado aumenta. Principalmente quando você sabe do custo do chamado, aí fica mais difícil ainda. Você fica pensando, hoje eu cobro, hoje eu me comparo. Quer dizer o quê? Que eu vou aceitar a responsabilidade de que outros fiquem brigando e disputando o meu amor? Que outros ficam se comparando e eu vou ter que administrar essa confusão toda? É, isso é um fato. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Amém? Amém? Mas eu quero fechar esse tema falando de um... Faz favor para mim aqui. Falando de uma coisa que me aconteceu durante essa viagem para o Chile. Eu participei de uma consulta apostólica em Viña del Mar, Santiago, e reuniu ali 16 nações diferentes. São irmãos de vários lugares que têm uma honra apostólica, considerada apóstolo, profeta. Tal. E é uma consulta muito interessante. É assim, esse ano o tema foi sociedade, igreja e reino de Deus. É, sociedade e igreja, basicamente. Falando da igreja e da sociedade. Esse é o tema. Então, se convida a gente para falar sobre o tema. O cara apresenta, expõe o tema. Um outro que já tem, que já sabe de antemão o que vai ser dito, porque ele recebeu o material antecipadamente, já leu. Ele já fez uma análise do documento. Ele então apresenta todos os participantes dessas nações e apresenta então 8 a 10 perguntas sobre o tema que foi proposto. E aí depois, numa hora, saem os grupos, né? De preferência os que se entendem, né? Que fala inglês, inglês, que fala português, portunhol, vai se misturando aí os caras que se comunicam. E depois cada grupo desse tem um representante para falar do que entendeu do assunto apresentado. E nesse encontro, teve foi um ponto alto para mim, no meu conceito. Um documento, até pedi para o Breno colocar aí, para você baixar no site, está traduzido em português, embora tenha um documento original em espanhol também, se você quiser ler. O documento é... Você escreveu aquele texto que eu botei ali no Word, ali, Breno? Escreveu? O título é Reino, Igreja e Sociedade. Reino, Igreja, Sociedade. Esse documento aí está no site da internet, no nosso site. Não sei se está aí também. www.amd7.org. Dá o download lá e baixa esse documento. Reino, Igreja, Sociedade. O pastor que falou sobre esse tema, o nome dele é Carlos Mraida. Acho que se pronuncia assim, porque é M-R-A-I-D-E. Mraida. Mraida, Mraida. Difícil, né? E esse homem apresentou o tema Reino, Igreja e Sociedade. Você pode ler o documento, é um documento. Vale a pena ser lido. Eu entrei numa crise assim, tão profunda quando eu ouvi aquele homem falar. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem está dizendo? Ele apresentou o mundo e apresentou 8 estilos do mundo moderno. Não foi o documento, essa primeira parte não era dele originalmente. é de um filósofo espanhol chamado Vicente Verdú. Vicente Verdú, ele apresenta o mundo moderno e seus 8 estilos. Muito interessante a apresentação de Vicente Verdú sobre os estilos do mundo moderno. Ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz que o mundo atual, um dos estilos do mundo atual é o estilo do pensamento débil. O que é o estilo do pensamento débil? Vou tentar exemplificar para você com duas histórias que eu vivi aí. Eu vi uma entrevista de um repórter, um político, perguntando assim, ô, doutor fulano, o senhor, durante esse período que o senhor foi vereador ou deputado, qual foi a sua contribuição? Aí o cara pegou o microfone e falou, bem, eu fiz parte da, fui sub não sei o quê, não sei de onde, também fui vice não sei de onde, não sei do quê, aí também participei como um dos palestrantes não sei de onde, não sei de quê. E quando terminou, o cara não disse nada, não respondeu a pergunta do repórter. Ou seja, não disse o que ele fez. Ele foi secretário do negócio, subsecretário do outro. Ele foi. Então, esse estilo de pensamento deve. Porque o absoluto desapareceu. Quando a verdade não é mais absoluta, não existe mais verdade absoluta, tudo é relativo. Entendeu? Quando você vive num mundo que ensina e diz que tudo é relativo, tudo é inexplicável, tudo é genérico, tudo, entendeu? Quando você vive num mundo assim, você tem muita dificuldade de ser firme de pensamento. Firme. Outro dia eu vi, mataram aquela menina Eloá, e o repórter está entrevistando um psicólogo lá sobre criação de filhos e tal. O que você atribui a esse problema? Não, eu atribuo. Olha que raciocínio interessante dele. Inteligente o raciocínio dele. Olha, eu atribuo esse problema porque a menina começou a namorar aos 12 anos com o cara de 19. São duas realidades totalmente diferentes. O cara de 19 anos já está trabalhando, quer constituir família e tal. Tem um pensamento. Ele já está. Ele quer construir família. Ele não considera aí que é uma aventura e tal. Pá, pá, pá. Mas a menina de 12 anos é uma aventura. A menina começa a namorar com 12 anos, daqui a pouco com 13 já está apaixonada por outra. Daqui a pouquinho com 14 está apaixonada por outra. Daqui a pouquinho com 15 já está apaixonada por outra. Essa menina, aconteceu isso com ela. Então, e o repórter. O repórter gostou, eu também gostei. Falei, pô, que conclusão interessante. E o cara perguntou assim, e aí, o que a gente faz então com um filho que quer namorar quando tem 12 anos? É. Bem. Aí. Então, um dos estilos do mundo é esse, é o estilo do pensamento débil. O cara já não sabe mais o que dizer quando você pede a ele uma coisa clara, uma verdade absoluta. Ele não sabe o que dizer. Aí fui falar lá de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, meu irmão. Aí se perdeu completamente. Dá vontade de ligar o canal. Falei, sai fora, não quero ouvir mais nada. Se perde. Por quê? Porque o cara já não tem mais clareza de nada. Não tem mais valores. Não tem valores, claro. Não tem mais nada. É um mundo tão confuso que o cara vai falar o quê? Se ele falasse, proíbe, o cara mata ele, o repórter. Que é isso? Como é que tá proibindo uma menina de 12 anos de namorar? Meu Deus do céu, diz não quero e acabou. Agora ela é livre para desobedecer. Minha filha é livre para desobedecer, teu filho é livre para desobedecer. Ele pode não querer obedecer você, mas ele vai colher o resultado da desobediência. Simples. Não é para dizer, ah, é simples. Eu digo, não. Mas se ela for namorar, problema dela. Experimente desobedecer. Ela tem que aprender, inclusive, o valor da desobediência também. Ela tem que aprender quanto custa desobedecer. Ela vai ver. Tudo que você plantar, você vai colher. As escolhas que você fizer, você vai ter resultado. Se são escolhas egoístas, serão os resultados da tua escolha egoísta. Se são escolhas de amor, assim, acabou. Mas como alguém que, no mundo que ensina que não tem nada absoluto, verdadeiro, único, vai ter uma resposta clara? Não vai ter. Então, ele diz que um dos estilos é esse. Pensamento débil. Outro estilo que ele apresenta é o estilo da globalização. Que poderia ser a americanização, né? É o controle, né? É o desejo de alguém ver todo mundo fazendo a mesma coisa em todo lugar. Vestindo a mesma roupa, falando do mesmo jeito, comendo a mesma comida, aquela coisa que você já sabe. Que, no fundo, é só o desejo de controlar. É só para ter controle. Nada mais. É um império disfarçado. É um imperialismo disfarçado de globalização. Isso aí a gente já vê. Muita gente já sabe, né, que a globalização não é uma globalização, não é uma troca de cultura. É uma cultura predominando sobre outra cultura. Né? é a coisa forte, é o que eles chamam de Macworld, se não me engano. Eu não sei se a pronúncia correta é essa. Mas é um pensamento. O que eu estou lendo aqui, citando você, não é um pensamento da igreja, não. É do filósofo lá, incrédulo. A igreja é a globalização. O outro estilo do mundo que ele apresenta é o estilo do novo capitalismo. É muito interessante o estilo do novo capitalismo. Ele diz que o capitalismo já passou por três fases. Uma fase do capitalismo é o capitalismo de consumo, né? Depois ele fala que é o capitalismo... Não, primeiro é o capitalismo de produção, depois de consumo. E o que ele chama de novo capitalismo, o capitalismo de ficção, é que ele diz que esses primeiros dois capitalismos eram muito voltados para a mercadoria, para o material, para o bem material mesmo. Mas só que agora esse novo capitalismo que surge, principalmente depois da queda do Muro de Berlim para cá, é um capitalismo voltado para o bem-estar da pessoa. Entendeu? Não é tanto o que você tem, mas é como você se sente. Deu para entender? O que você tem também não é muito importante, é como você está, como você se sente, o teu bem-estar. E aí tem uma jogada muito interessante, porque esse estilo de mundo, esse estilo que o mundo impõe, do novo capitalismo, te empurra para outras ladeiras abaixo, como, por exemplo, o que ele chama do estilo de show, da diversão. Tudo é show, tudo é diversão, tudo é festa. Aquele negócio que você reservava só para o domingo, se divertir no domingo, né, para desfocar. Porque diversão, já, como a palavra, ela diverge, ela separa. Divertir isso aqui, ó, que a Bíblia não fala de diversão. A Bíblia, quando fala de contentamento. Contentar é como o nome já diz, conter. Você contente não perde foco. Você divertido perde foco. Deu para entender ou não? Quando a Bíblia diz, esteja contente com tudo, você está focado. Está contente, mas focado. Você está divertido. Ih, meu, divertido, você está desfocado. Quando você diverte, está divertido, né? Entretido, né? Entretenido lá, como diz Los Hermanos, você fica todo solto, desfocado, né? E a ideia que se tinha antigamente era de que você governava melhor a pessoa oprimida. Agora não. Agora você governa melhor a pessoa que está divertida. Entendeu? Aí por daí tem eventos que te alegam na segunda, na terça, na quarta. O mundo é um show, é um espetáculo, né? A Disneylândia vende isso, inclusive. Vende felicidade. Não tem nada melhor que a felicidade. Você nasceu para ser feliz. E começa toda essa história, todo esse espetáculo. Daí você entende, por exemplo, por que o futebol move tanta gente. Por que esses eventos concentram. E é justamente quando acontece uma Copa do Mundo é que os preços também sobem mais. É onde os caras ajustam, onde eles fazem mais coisas. Porque enquanto o povo está lá, alô, Ronaldinho, Kaká, sei o quê, aí tá, os caras estão metendo bronca aqui, vai agora, passa essa lei, aquela ali também, aprova isso aqui, vai, Fernando, e o povo nem vai vendo nada, vai passando tudo muito suave debaixo das asas de todo mundo. Então a coisa flui assim, né? Esse é um estilo do mundo, e depois ele fala do estilo do show, ele fala também do estilo mundo infantil, essa coisa que eu falei, que ninguém quer crescer, né? Aí o cara explica por que os videogames fazem tanto sucesso, e aí os videogames também não é uma coisa só de criança, é uma coisa que os adultos também gostam, e vai, né, faturando, né, a Sony vai faturando, um monte de gente faturando, mas é tudo uma coisa para manter o cara muito naquela de meninão também. Tem homem que não quer ser homem, adulto nunca, ele quer ser menino, e diz que já é uma marca da sociedade moderna. Os caras não querem amadurecer, não querem ser homens, querem ser menino, daí se veste como menino, pensa como menino, sente como menino, faz tudo que o menino faz. E ele diz que esse é um estilo do mundo. Não é uma coisa. É um estilo do mundo, colocado, imposto. E outro estilo que ele fala é o estilo da falsificação, mundo falsificado. E ele fala que não é só a China que falsifica, na verdade está tudo falsificado mesmo. Né? Os silicones que o digam. Você pensa que é, não é. Tudo mentiroso, tudo tapeado, né? Tudo mágico, tudo enfeitado, tudo disfarçado. Nada é original no negócio. No final das contas, quando tu vai ver, não tem nada original, tudo tapeado, entendeu? Ele está falando desse mundo que impõe essa marca de falsificação. Né? Essa coisa. Mas você lê, eu estou falando aqui, estou passando assim por alto, mas legal mesmo, se você puder pegar o documento e ler, e pegar as ideias, tanto do Verdu, né? Porque o curioso é quando o Verdu termina de falar, né? Ele fala do hiperindividualismo, que é um estilo do mundo, hiperindividualismo, imagina, nem individualismo, é hiperindividualismo, e o cara conclui falando do estilo quando você troca a ética pela cosmética. Que é um estilo do mundo, é a ética pela cosmética. E fica uma coisa assim, muito interessante, Quer dizer, até aí você lê tudo e diz assim, poxa, isso é verdade. Não, é verdade. Não, o mundo realmente é assim. Ele poderia dizer o espírito do mundo, mas o incrédulo não vai falar espírito do mundo, ele vai falar estilo do mundo. Até estilo é uma boa palavra para nós cristãos. Vou explicar por quê. Porque a palavra na Bíblia que aparece por coluna em português, no original grego, é estilo. Quando a Bíblia diz, eram reputados lá Tiago, Pedro, Tiago e João, reputados como coluna. Ali no original é reputados como estilo. Eles eram um estilo para aqueles outros discípulos. Deu para entender? Quando Paulo escreve a Timóteo, igreja, coluna e baluarte da verdade, está falando estilo e baluarte da verdade. Então, estilo acabou sendo uma boa palavra usada por Verdú. E aí seria lindo e maravilhoso você olhar para o mundo e dizer assim, poxa, o mundo está indo assim mesmo, está de mal a pior, essa coisa horrível. Mas o drama, a crise que bateu no meu coração foi quando o camarada começou, então, a falar dos 8 estilos da igreja contemporânea. E o cara começa a falar, por exemplo, do estilo da igreja, da teologia débil. O cara fala do estilo do protestantismo de ficção, do novo protestantismo. Quando ele apresenta o estilo do show, né, do espetáculo, da diversão no meio da igreja, para deixar todo mundo... que coisa linda, a igreja é linda. Sem viver o reino, sem didaquê, sem mandamento. Porque uma igreja que você só se alegra, festeja e não tem mandamento, você não é transformado nunca. Tu vai de festa em festa, de culto em culto, de alegria em alegria, até Jesus voltar, e capaz de ele voltar e você ficar. O que gera transformação é você conhecer a didaquê do reino também. Não é só a querigma. E às vezes nem todo querigma, é uma parte do querigma. Porque a gente não gosta de ouvir didaquê, a gente gosta de ouvir querigma. O Senhor é bom, amém? Amém ou não? Isso é um querigma, a gente quer ouvir isso sempre. O Senhor é bom mesmo. E é verdade. Mas quando a gente começa a falar, e o Senhor bom mandou que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Hã? E mandou também que as esposas sejam submissas aos seus próprios maridos, de respeito. Hã? Hã? Aí começa o drama da igreja. O drama da igreja é viver com uma didaquê. E curioso também é dizer que os apóstolos encheram as nossas cidades com a sua doutrina. Curioso isso, né? Eles encheram. Aqui estão aqueles homens que encheram, que viraram o mundo de cabeça para lá, encheram nossas cidades com a doutrina. Doutrina é didaquê, é mandamento. É doutrina é quando você fala da vontade de Deus para nós. Quantos entendem diz assim, amém. Então é muito triste quando ele fala do estilo evangélico falsificado. Muito triste. Ou quando ele fala do hiperindividualismo das igrejas. Quando ele fala da igreja que troca a ética pela cosmética. Aí dá vontade de chorar. E ele finaliza falando dos 8 estilos do reino de Deus, que aí eu não vou ler, você lê depois. Baixa o documento lá e lê. Quando ele fala, e eu voltei para casa assim meio anestesiado com esse documento. Eu li, reli. Meu Deus do céu, é verdade. Porque é horrível. O cara coloca 8 estilos do mundo, coloca 8 estilos da igreja, depois coloca 8 estilos do reino. Aí você percebe que a igreja está mais para o mundo que para o reino. Aí dá uma crise. Mas eu estou em casa, nesse dia que eu escrevi, por que é tão difícil aceitar o chamado da paternidade? E quando eu comecei a escrever, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele falou assim, Franco, por que esse assunto ficou tão intenso no teu coração? E eu tentei responder assim, não, porque ele é profético, porque ele é a tua palavra que foi liberada, porque ele, sei lá, é atual, sei lá, dei um monte de resposta e depois no final vi que não respondi. E aí o Espírito Santo falou comigo, sabe por que esse assunto falou tanto ao teu coração? Porque esse assunto tem a ver com o assunto que eu estou falando contigo sobre paternidade espiritual. E eu fiquei assim, o que tem a ver o mundo com a paternidade espiritual? E ele teve que me responder. Uma lição antiga que a gente estudava há muitos anos. Quem é o inimigo do Espírito Santo? A carne. A carne é inimigo do Espírito. Quem é o inimigo de Jesus? 001. O diabo. O diabo é inimigo de Jesus. E quem é o inimigo do Pai? O mundo é o inimigo do Pai. O mundo é o inimigo do Pai. É uma lição antiga que a gente estudou. Não ameis o mundo, disse Tiago, nem as coisas que nele há. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, do Pai. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o mundo é contrário totalmente ao Pai. Aí, meu irmão, e eu tive um sonho com duas crianças órfãos. Ai, meu Deus, a crise foi aumentando. Maior, talvez, essa minha pergunta, por que é tão difícil aceitar a paternidade espiritual, talvez a maior causa da nossa dificuldade é o apego nosso ao mundo. Porque o mundo quer todo mundo órfão. O mundo não quer pai. Quando ele adota o estilo do hiperindividualismo, ele está dizendo não à paternidade, porque o pai não pode ser individualista. Quando ele está dizendo assim, o estilo da falsificação, irmão, uma coisa que não pode ser falsificada é a paternidade. Paternidade tem que ser uma coisa autêntica, autêntica, verdadeira, genuína. Mesmo que você não seja pai biológico, adotei. Então você adotou, mas tem que ser pai verdadeiro. Não pode ser falsificado porque você adotou um filho. Você já pensou o valor de adotar um filho? Quando você entende toda herança que tem uma paternidade, comunica identidade, semelhança. Já pensou o valor da adoção? Coisa tremenda. Quando você pode dar continuidade à obra, abençoar. É uma coisa riquíssima, mas se você faz, tem que fazer com autenticidade. O estilo do pai não é o estilo do show. Show não é do pai. Porque pai não impressiona, pai influencia. Show é para quem quer impressionar. Show é para quem está atrás de um negócio bonito, de holofote, lâmpada, e filme, câmera. Não tem problema a igreja fazer culto transmitido via satélite o mundo inteiro. Mas o pastor não pode ser um showman. Ou ele é showman, ou ele é pai. Ou ele se relaciona, ou ele é só um ícone que vira um ídolo. Inclusive vira um ídolo, coisa complicada. Eu falei domingo passado lá no Rio de Janeiro com os irmãos. Eu falei, olha, eu não aceito gente dizer que escolhe a quem vem hoje pregar aqui. Ah, o Franco vem. Aí o cara vai para o culto porque o Franco vai pregar. Sinceramente, irmãos, eu choro com um negócio desse. Você, por essa razão que você vai a uma reunião, você é um idólatra. Você não vai. E é coisa de débil, de criança, porque vai para comer. Que só pensa em comer. Porque se você fosse um pai, você não iria com esse coração. Você iria pensando em abençoar e dar. Um pai já começa a levar gente para a reunião, já começa a cuidar, já começa a querer trazer, porque ele quer que todo mundo seja abençoado. É pai. Isso é coisa de criança, de gente débil e gente idólatra. O pai não é show. O mundo é show. O pai não. O pai é gente que se influencia. E você não influencia de longe. Você não influencia da televisão. Você impressiona. Influenciar, não. Influenciar tem que estar perto. A pessoa tem que ver você. A pessoa tem que ver teu estilo de vida. Estilo de vida. Tem que ver como você vive. E aí você influencia. Se você vê o cara lá no telão, você impacta ele. Impacta, impressiona. Mas pai é outra coisa. Esse é o estilo do mundo. Eu estou falando da igreja. Tá, mano? Estou falando do corpo de Cristo. Da família. Quantos entendem? Quantos entendem? Amém? Não adianta você dizer para o teu filho, filho, não faça isso que você faz. Teu filho vai acabar fazendo o que você faz. É o teu estilo que vai influenciar. E o mundo diz que você tem que ser showman. Araken. Você lembra do Araken, o showman? É um mundo que troca a ética pela cosmética. Não é o caso do pai. A ética pela cosmética é um pensamento muito interessante. Porque se dá prêmio para as empresas, né? Prêmio de qualidade, prêmios. Mas quando eu li a ética pela cosmética, eu só pensei numa empresa, a Rede Globo. Por que Rede Globo? Porque Rede Globo é politicamente correta. Ela não quer nem estar bem, quer estar bem com as autoridades, não, né? Ela quer estar bem com o povão. A Rede Globo. Ela, ao mesmo tempo que reporta lá um caso lá do que eu citei lá, Dudu, ela é capaz de ensinar também teus filhos a namorar com 12 anos, a se prostituir, a adulterar. Ela ensina tudo que é ruim e depois combate tudo que é ruim. Ela mesma ensina e ela mesma depois vai lá, puxa, a gente tem que ver e pensar no nosso jovem. Então, essa ética pela cosmética, entendeu? A coisa mais estranha possível. Eu pensei, quando eu li, eu falei, meu Deus, tem a cara da Globo. A cara da Globo. Aquele negócio, o cara, ele pode ter um estilo de profissional horrível, não sei como é que são, como é que vivem os funcionários da Globo lá, mas o cara pode vir mal, mas de repente ganha um prêmio porque plantou uma árvore. Entendeu o negócio? Plantou uma árvore. Imagina uma empresa que mata, mas que ao mesmo tempo planta árvore. Entendeu alguma coisa? É a ética pela cosmética. Pega o que está na moda, vamos ser popular, isso é legal, esse pensamento é positivo, vamos levar e tal. Mas o pai não pode ser assim. O pai não pode substituir a ética pela cosmética. O pai não pode. O pai não pode ser do hiperindividualismo, do pensamento débil. Imagina um pai com pensamento débil. Quando o filho pergunta e o pai não responde. Enrola, enrola, enrola o filho, daqui a pouco não sabe o que dizer. Não. É melhor dizer, filho, não sei, vamos orar a Deus para ver se Deus responde esse negócio, vamos pedir ajuda, do que ficar enrolando o filho. Então, todo esse estilo do mundo, irmãos, tudo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E o mundo quer ver todo mundo órfão. E se o mundo entrar no meio da igreja, nós vamos ter uma igreja de órfãos. De órfãos. A gente vai ter uma igreja de órfãos, de gente sem pai espiritual, sem mãe espiritual, gente desorientada, gente que não é tocada, gente que não é tratada, gente que não é disciplinada, gente que não é corrigida, de gente só, solitário. Solitário busca o seu próprio interesse. E pior, de gente que não vai querer ser pai. Porque um filho que não tem referência nunca vai querer ser pai. Quem vai querer ser pai se não sabe o que é ser um pai? Quem vai se animar a ser um pai? Uma mãe espiritual, se não sabe o que é isso? Quem vai se animar? Eu gostei da música que Deus estava cantando no começo aqui. Eu não tinha ouvido essa música, é nova, né, essa música? É nova. Dá para colocar a letra aí dessa música? É nova para mim, né? Acho que tem. Eu não ouvi ainda, não tinha ouvido ainda essa música. Foi andando na noite pelas ruas que eu vi, há muito o que fazer. Mulheres vendem seus corpos, meninos dormem no chão. Parecia, eu pensei assim, vai ser uma música muito evangelística essa música. Mas depois eu percebi que ela tinha um coração pastoral. Por quê? Onde estou eu, onde está você? Né? Provavelmente estejamos aqui entre quatro paredes, fazendo o quê? Levantando nossas mãos, dando glória a Deus, aleluia, Jesus nos derramando. Tá? Mas Deus quer muito mais. Eu vim para que tenham vida, e vida em? Disse Jesus, né? Jesus falou isso. Ter a vida é o quê? Compartilhar a coisa de Pai. O amor de Cristo. Compartilhar a música. E ajudar quem? Quem ajuda quem precisa? É coisa de quê? É coisa de pai, de coisa de adulto espiritual, coisa de quem quer cuidar. E mais o quê? Pedro, tu me ama? Aí sim, eu falei, pô, coisa interessante, tá falando do cara perdido lá e chamou Pedro. Falou, Pedro, tu me ama? Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. De repente, não foi nem carne e sangue que te revelou, tá, Davidson? Mas foi o pai que tá no céu, que te deu essa... Tem tudo a ver, rapaz. Tudo a ver. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou isso a Pedro. Mas perguntou a Pedro em que momento? Sabe qual momento? Jesus sempre falou com Pedro que um dia ele ia ser pai. Um dia Jesus falou assim, olha Pedro, no dia que você se converter, falou assim para Pedro, tu vai cuidar dos teus irmãos. Falou assim para Pedro. Jesus sempre soube que Pedro ia ser pai. Na verdade, Jesus sempre chamou ele para ser pai. Porque o nosso maior chamado, chamado mais alto, é para dar, é para abençoar, é para cuidar, é para ser pai mesmo. Se você não atende isso, você não entendeu nada ainda do teu chamado. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Está entendendo o que eu estou falando? Esse é o maior chamado. Esse é o chamado maior. Isso é que é o grande momento da vida de Pedro. Pedro foi filho o tempo inteiro, está ali cuidando, dando problema, pisando na bola, aquelas coisas que você já sabe de Pedro, negando Jesus três vezes. Esse encontro de Jesus com Pedro foi quando já havia ressuscitado, foi pós-ressurreição. Foi o momento que Jesus começa a curar Pedro das feridas dele, porque Pedro também estava ferido. Pedro negou Jesus e se achou fora, excluído. Pedro se considerou uma pessoa indigna. Pedro já não queria mais, já não era contado mais, não se contava mais como discípulo. Você sabe porque num dos versículos de Marcos, Jesus dá uma frase assim, chama os discípulos e a Pedro. A mensagem do anjo lá, né? Olha, não esquece de Pedro, não. Que possivelmente Pedro estava se considerando fora, mas o Senhor disse, Pedro, está dentro desse negócio. Você, eu tenho um chamado para você. E Jesus reencontra com ele e leva Pedro para um lugar muito especial. O lugar onde ele chamou Pedro pela primeira vez. Estranho, né? Jesus, é, que a gente chama de sobrepõe mais, Jesus chama Pedro mais uma vez, leva ele para um outro lugar, mesmo o lugar onde ele foi chamado. E faz um outro milagre de pescaria. Jesus cria uma outra situação muito semelhante, como recordando ele do dia que ele conheceu Pedro. Do dia que ele conheceu, no dia que ele chamou Pedro. Também rolou um milagre na pescaria. E Jesus vai lá, cozinha para Pedro, né? Tem fogueira, né? Alguém disse que aquela fogueira ali era muito estratégica, muito especial, porque a última vez que Jesus viu Pedro foi naquela noite que ele negou Jesus e havia uma fogueira. E disse que Jesus fitou os olhos de Pedro por trás das chamas da fogueira. A fogueira está no meio ali, Pedro lá todo confuso, negando Jesus, que já havia sido advertido que ia negar. Jesus está aqui, olha para Pedro e diz que os olhos dele se cruzaram sobre as chamas. E agora é um outro momento, mas também tem uma fogueirinha, né? Tem uma fogueirinha ali para assar os peixinhos. E Jesus está ali com Pedro. E nesse momento que ele chama Pedro, Pedro, vem cá. Afinal de contas, vamos resolver esse assunto. Tu me amas? E ele diz o quê? E qual foi a recomendação de Jesus? Olha, Pedro, se você me ama, a partir de hoje, você vai sair dessa condição de neném, de filhinho, e vai aceitar o teu chamado, vai assumir o teu chamado de ser pai, de cuidar. Então eu vou te dar uma missão, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou ele 3 vezes, ele havia negado 3 também, era muito natural que Jesus perguntasse 3, né? Negou 3, confessa 3, vamos ficar 0-0 esse jogo. Negou 3, confessa 3 e não se fala mais nisso. Esse encontro é o encontro da decisão, amado. Chega. Você tem que parar de ser menino. Está na hora de ser pai. O que você acha? Vai aceitar o meu chamado? Se você pensar em você, não aceita. Se você está querendo espetáculo, também não aceita. Se você quer fazer show, não aceita. Se você quer ser menino a vida inteira, não aceita. Se você quer tocar a ética pela cosmética, também não aceita. Se você não desistir das coisas de menino, você não vai aceitar. Mas se você quiser renunciar à tua própria vida, abrir mão de você, se você quiser abrir mão do mundo, se você quiser dizer não para o mundo, o amor do Pai vai estar em você. Porque ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se você não ama o mundo, o amor do Pai está em você. Se você quer renunciar a esse sistema que te leva para a meninice, que te faz órfão e induz outros órfãos, se você quer abrir mão desse sistema, se você quer ser um verdadeiro filho de Deus, aceita o chamado da tua vida de cuidar de outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Esse é o chamado mais nobre, mais alto. E olha como filho mesmo, não olha como. Um dia alguém me perguntou, Franco, qual o desafio de ter filho no reino de Deus, cristãos, e ser pastor? Eu falei, acho que o mistério é um só, qual é? É você tratar teus filhos como discípulos. Porque já são teus filhos, você não vai ter dificuldade, são teus filhos. E tratar os discípulos como filho. Porque os discípulos são seu filho. Às vezes a gente trata os nossos filhos só como filho, não trata como discípulo. E às vezes tratamos os discípulos só como discípulo, não tratamos como filho. Se a gente conseguir conjugar essas duas coisas, eu acho que a gente chega lá. Mas naquela época eu não tinha essa luz que Deus está me dando hoje. Talvez eu pudesse agregar a ele: cara, antes de tudo, aceita o teu chamado para ser pai. Aceita o teu chamado para cuidar, para dar a vida, para ser responsável. Aceita o teu chamado. Aceita o teu chamado para ver os filhos competindo. Aceita o teu chamado para ser o pai da parábola. Aceita o teu chamado para ficar em casa esperando o filho que foi embora. Aceita o teu chamado para reconciliar os filhos brigões. Aceita esse teu chamado. Abre mão do mundo e aceita o teu chamado.